politicamente insurreto.
Eu não acho que isto seja debate político.
Mentira!
Pensar em alhos e saíram-lhe bugalhos...
Está a ser, está a ser
ouvir
totalmente...
uma mulher calada.
O que é mau é novo e é da sua responsabilidade.
Oh, mas deixa-me acabar a frase. O Partido Socialista não está no Parlamento apenas para assistir.
O podcast do blog Debaixo dos Arcos, com a assinatura de Miguel Pedro Araújo.
Liberdade de expressão, que foi uma das maiores conquistas de Abril.
Vitória
robusta que permite ao Pedro Nuno Santos ser primeiro-ministro.
Mas o que é isto?
Demite-se já!
Semanalmente, há política, o que é da política e outras coisas que tens. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.
No meu entender, pode.
Bem-vindos à estreia do Politicamente Insurreto, o podcast que dá voz ao blog Debaixo dos Arcos. Neste primeiro episódio, é quase obrigatório e imperativo falarmos de tiros, democracia e eleições.
No meio da multidão, os tiros foram bem perceptíveis.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence, ever. O mundo, e não foi só a América do Tio Sam, entrou neste fim de semana completamente sobressaltado com o atentado, ou pelo menos a sua tentativa, contra Donald Trump num comício em Butler, no estado da Pensilvânia. Perante o contexto eleitoral das presidenciais norte-americanas, marcadas para novembro deste ano, e o impacto que a situação pode gerar no processo e na democracia, o atentado em si vai para além da condenação óbvia do que seria um caso em que alguém atenta contra a vida de outro. É importante sublinhar que, seja em que circunstância for, embora aqui o foco se centre na vertente política, como é lógico, seja numa democracia, seja numa ditadura, seja com quem for ou a quem se dirija, é inaceitável, criminoso e condenável que alguém atente contra a vida humana de outro. Muito menos pode aceitar que o motivo possa ser apenas, no caso, a diferenciação de convicções ou opiniões que cada um tem. Se quisermos, ou dito de uma forma mais linear, é inaceitável esta política de violência que se tem instalado nas sociedades e principalmente na democracia nos últimos tempos. Eu não sou propriamente muito subscritor da ideia que há muito se tem gerado e afirmado que os Estados Unidos da América são o expoente máximo da democracia ou são o símbolo da democracia. Não basta terem no meio da água lá a Estátua da Liberdade. Pela sua história, acho mesmo que nunca o foram e cada vez mais representam menos essa simbologia do poder e do expoente máximo da democracia. É sabido que têm um inquestionável poder económico e militar, uma presença geoestratégica no contexto internacional que é privilegiada, mas o seu sistema social e político, para além da questão do liberalismo económico, estrutura-se mais num determinado anarquismo democrático, se quisermos mais na libertinagem do que na liberdade, mais na conflitualidade permanente, por exemplo, entre vários direitos, do que propriamente na consistência e solidez do equilíbrio responsável dos valores da democracia. Uma democracia, entenda-se que, independentemente da sua construção ou do funcionamento do sistema e das suas dinâmicas poderem ser, e são naturalmente mais complexas, mas uma democracia assente numa coisa simples, que são a defesa dos valores fundamentais como a liberdade, a fraternidade e a igualdade, ou a garantia dos direitos universais. A forma como as dinâmicas funcionam, ou a sociedade se estrutura e os valores da democracia são vivenciados por cada um dos cidadãos ou pelas instituições, determinam a maior ou menor consistência do Estado de Direito e do próprio sistema democrático. Portanto, espera-se que uma democracia forte e consolidada seja sempre, em qualquer contexto, inaceitável
esta política de violência que se tem instalado nos últimos tempos. E a verdade é que os Estados Unidos têm já um historial político bem acentuado, com vários casos de candidatos ou até presidentes em exercício assassinados ou com alvo de tentativas de assassinato. Aliás, o próprio caso deste sábado passado de Donald Trump é, veja-se, o 16º na história da política americana, embora uma história já com alguns séculos. Começou com essa referência política que foi Abraham Lincoln, assassinado em 1865. Depois tivemos, como exemplo, o caso que envolve, esse mistério que envolve o caso da morte de Fitzgerald Kennedy, de John JFK, em 1963. Depois, 5 anos mais tarde, aliás, seria o assassinato do seu irmão Robert. Ou até os casos mais contemporâneos e mais recentes, como Reagan, em 1981, Clinton, em 94, e George Bush, em 2005. Seja como for, é importante voltar a repetir que não há qualquer justificação aceitável para o atentado perpetuado, felizmente falhado, contra o ex-presidente norte-americano e candidato presidencial Donald Trump. Não há qualquer argumentação aceitável que sustente o direito de alguém a matar outra pessoa. Isso é mais que óbvio. Só que neste caso em concreto, fica difícil ou até mesmo impossível olhar para todo o contexto, para o evento, e não só o evento em si, mas todo o contexto e toda a envolvência, sem o recurso à conjunção adversativa, e neste caso há um enorme e colossal mas em todo este panorama. E isto porque a bola que foi disparada, que aparentemente desferiu superficialmente a orelha de Donald Trump, para além de lamentável, como é óbvio, e que parece ser facilmente esquecido, o contexto também vitimou imortalmente um participante no comício, e portanto um eleitor e simpatizante de Trump, e apesar destes dois acontecimentos, essa mesma bala feriu obviamente também a democracia e vai ter claros danos colaterais para o contexto internacional, seja, por exemplo, no equilíbrio das forças entre a China e os Estados Unidos, com Taiwan pelo meio, ou posicionamento face à guerra na Ucrânia e na Faixa de Gaza, o posicionamento dos Estados Unidos, ou o futuro posicionamento dos Estados Unidos, para a própria NATO, e a relação política e económica que se virá a estabelecer com a Europa, e nomeadamente na Europa, com a eventualidade de algum fraccionamento face àquilo que são as situações emergentes com o nacionalismo e a extrema-direita a crescer no seio da Europa. Não deixa de ser curioso, ou eventualmente não, que a vítima deste atentado de assassinato, o candidato Donald Trump, seja ele próprio dos que mais contribuíram na política e na sociedade americana para a deterioração dos valores e dos princípios democráticos, principalmente desde que perdeu a reeleição em 2020, mas se quisermos mesmo antes de 2020, quando, por exemplo, em 2016 ele tem aquela afirmação polémica em que disse que poderia matar quem quisesse ou alguém na Quinta Avenida e não perderia uma eleição ou não perderia votos. Mas, pelo menos desde 2020, é fácil recordarmos o clima gerado com a tentativa da manipulação e não aceitação dos resultados eleitorais, mesmo após Joe Biden ter sido eleito e ter sido o presidente eleito com o maior número de votos alguma vez registado, cerca de 80 milhões de votos. Depois, o surrealismo daquele maior atentado já alguma vez visto à democracia americana em toda a sua história, com a invasão surreal do Capitólio, mas mesmo também as reações públicas, discursivas, reações aos inúmeros processos judiciais que têm sido alvo, à própria defesa da política e do lobby das armas em vigor, que tem tido mais do que consequências conhecidas e sabidas, ou até os seus discursos de perfeita responsabilidade social, de ódio, racismo, violência, radicalismo, em que assenta muita da sua narrativa e todo o seu conteúdo programático, as suas ideias, levando ao extremismo atentatório contra os direitos humanos, nomeadamente a questão da imigração e, consequentemente, contra os fundamentais valores da democracia. Mas ainda há mais. A tentativa de assassinato vai ter um enorme impacto com eventuais consequências nos resultados eleitorais das presidenciais de novembro de 2024. Este é um conceito comum e expresso por muita gente e é, de facto, vai ser inevitável. A ciência e o estudo da realidade política já há muito que provaram que um contexto de vitimização tem claros frutos e resultados eleitorais que assumidamente favorecem a vítima. Há sempre, com eventualmente algumas exceções à regra, e mesmo assim muito particulares, há sempre o surgimento da vitimização política e, consequentemente, do aparecimento do chamado voto de caridade ou de solidariedade. Isto é da própria natureza humana. Portanto, seja pela narrativa que se espera que Trump vá usar para cavalgar o atentado, e não acredito que vá atenuar o radicalismo do seu discurso, bem pelo contrário, acho que Trump vai radicalizar ainda mais as suas posições, não só para solidificar a vantagem curta que tem e unir o seu eleitorado, ou unir mais o seu eleitorado fiel, mas também para conquistar, eventualmente, algum espaço na abstenção e nos eleitores indecisos. Eventualmente, sendo residual, alguns votos que possa angariar nos democratas insatisfeitos que, com a situação de Biden, foram surgindo. Mas também, por outro lado, é o próprio Biden e as tropas democratas que vão ter que procurar, e será bom que o façam, não é? A desconstruir o acontecimento, colocando no espaço mediático, na esfera pública, a questão da política das armas, que teve a consequência que teve, o extremismo, o radicalismo e o discurso de ódio que divide e desagrega a sociedade americana, ou qualquer outra, naturalmente, e provavelmente, no limite, usar alguma informação que possa surgir da investigação que está a decorrer, dependendo aqui de algumas reações ou das reações dos republicanos, que aliás vão ter, já muito em breve, a sua convenção, que vai confirmar a candidatura de Trump às presidenciais e que este tema irá estar em cima do palco e será o foco eventualmente principal desta convenção. E, portanto, este impacto na democracia e no processo eleitoral é um impacto que se lamenta deste acontecimento e é o tal tiro, para além de ter ferido Donald Trump e ter morto um assistente no comício, é o tal tiro que também fere a democracia. Bastaria por si só condenar este acto ignóbil e inaceitável. Mas é também responsável que a bala disparada possa contribuir para adulterar e abalar um dos princípios fundamentais da democracia e de um Estado de Direito, que é o voto responsável ser livre, sem condicionalismos, expresso apenas pela vontade e convicção dos eleitores, portanto um voto expresso sustentado nas ideias e nos conceitos, e não um voto configurado a sentimentos de solidariedade ou de caridade ou de apoio à vitimização política, porque isso adultera de facto o processo e aquilo que seria expectável de uma democracia e da essência do que é votar e poder escolher conscientemente quem nos representa. Por último, lamentar a vítima mortal, já dissemos, uma vítima inocente, resultado do condenável acontecimento, mas que importa não esquecer também no meio de todo este processo. Lamentar, obviamente, pelo ataque que há à democracia, qualquer atentado contra a vida de um político, mesmo que apenas na forma tentada, e lamentar o impacto negativo que o acontecimento terá na democracia e nas próximas eleições americanas, que são desde já manchadas e condicionadas, mesmo que para o processo eleitoral em si ainda faltem alguns meses, mas não acredito que o tempo, não me parece pessoalmente que vá fazer esquecer este acontecimento. Antes, pelo contrário, acho que vai agudizar e reforçar o peso que ele teve e tem neste momento na campanha, favorecendo manifestamente os republicanos. Marcamos encontro para a semana. Até lá, como dizia Bolsonaro, façam o favor de ser felizes.
Estamos a crise. Vou terminar, Sr. Presidente.
Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.
Politicamente Insurreto. Disponível na Terra Nova, no blog Debaixo dos Arcos e no Spotify.